Bom dia, ouvintes da Rosário. Nossa conversa de hoje é sobre música. Afinal, esse programa permite as duas vertentes, a vertente da ciência e a vertente da cultura, né? Ele chama-se Medicina e Cultura. Então, ele me dá essa liberdade de escolher os temas. E eu, de vez em quando, gosto de falar uma coisa mais leve, né? Para não falar só coisa triste e ruim. Então, vou falar de música. Eu vou deixar um pouco de lado essa pandemia que está nos judiando ali, tá? Teria muita coisa para falar, mas hoje eu não vou falar. Só peço para todo mundo continuar cuidando, todos os cuidados, vocês sabem quais são, que nós vamos ganhar a parada é com os cuidados e com a vacina. Então, música. Eu vou falar sobre o quê? O nosso canto tradicional da cultura da região aqui, da Serra Gaúcha, de cultura italiana, que é diferente de italiana, né? A italiana é a nossa regional, né? E a italiana é a da Itália. Então, a nossa gerou um monte de coisa bonita, interessante, que já são nossas, não são mais da Itália, elas são daqui. Elas são próprias da nossa região. O canto que se canta por aí, ele é nosso, da nossa região. O Castelo de Mirabel que se canta aqui é diferente do que se canta na Itália. Por quê? Há várias formas que vieram de lá, que se misturaram, se juntaram, alguma coisa que surgiu aqui mesmo e formaram maneiras diferentes de cantar. Tem mais de algumas centenas de cantos tradicionais da nossa cultura, mais conhecidos é a Virginella, Castelo de Mirabel, Massurin de Fiori, La Gigi Alemalata e outros tantos, né? A Bela Bruneta, bom. Então tem centenas desses cantos ali. E hoje eu pensei um deles justamente para provocar as pessoas. Provocar no sentido de ver quem tem aí algum pedaço dele guardado, quem sabe, quem não se importa em gravar. O pessoal da rádio vai lá, grava, nem que seja uma estrofezinha, de qualquer jeito, não precisa ser coisa sofisticada, tá? A gente pode apresentar ou não, se quiser só gravar e não apresentar na rádio, não se apresenta, só para a gente ver como ficou, para conhecer. Ou se não se importa em deixar tocar um pedacinho em algum programa de rádio, vai ser tocado, tá? Mas eu canto Dona Lombarda. Por que que eu escolhi Dona Lombarda? Porque é um dos mais tradicionais e dos mais esquecidos. Quando eu era guri nos anos 50, né? Nasci em 1950, então lá para os 50 e alguma coisa, cantava-se muito Dona Lombarda. Era um dos cantos que mais se ouvia por aqui quando se reunia o pessoal para cantar. Dona Lombarda, um dos que mais se ouvia. E agora me parece bastante esquecido e eu acho que é um dos mais importantes. Por isso que eu estou fazendo essa provocação para quem lembra pedaços, para, se não se importa, a gente grava para arquivar, ou se alguém não se importa, pode até depois expor, né, em algum programa de rádio. Dona Lombarda é um dos cantos mais antigos da nossa cultura. Ele se baseia num fato real. Esse fato aconteceu no ano 573. Mais de 1400 anos atrás. Então foi assim uma princesa que era viúva do rei da Lombardia, do rei Lombardo, por isso chamavam Dona Lombarda, né? Viúva do rei da Lombardia, uma rainha, portanto, né? Princesa, depois virou rainha. Ficou viúva, casou com um príncipe de um povo chamado Gépidos, que era um povo amigo dos Lombardos, chamava-se Elmiki. E se apaixonou por Longino. O Longino era o exarca, era o prefeito, chamado de exarca, naquela época, da grande cidade de Ravenna. Naquela época, Ravenna era a capital de uma grande parte da Itália, que não estava unificada. E, afinal de contas, essa senhora chama-se Rosemunda. Olha que nome. A Rosemunda, que era a Dona Lombarda. A Rosemunda, então, se apaixonou por Longino, tal do prefeito do estado de Ravenna, e quis matar o Elmiki, o marido dela, para ficar com o Longino. E a ideia que o Longino teria dado para ela foi que ela botasse o veneno de uma cobra dentro do vinho para ele tomar. E ela fez isso. Hoje, a gente sabe que não funciona botar veneno de cobra para envenenar. Ele tem que ser injetado e não tomado. Mas na época, o poema, não, o poeta que escreveu usou a forma tradicional, então não se sabe como foi que ela de fato matou, não se sabe se foi com veneno, né? Se você sabe que de algum jeito, quer dizer, matou, que ela tentou matar. Vocês vão ver, ela não matou, ela não conseguiu, tá? Então a história passou por ali, ela tentou envenenar o marido, mas o marido se deu conta que o vinho estava turvo, E aí ele disse assim, o que tem esse vinho ali? Ah, foram as trovoadas da outra noite que turvaram o vinho. Ah, é? Então toma tu. E ela teve que tomar. Não queria, ele pegou a espada, deixou a espada apontada para ela. Tu toma, sim. Né? Ela foi tomando aos poucos e ela foi dizendo adieu Marie, adeus marido, porque ela sabia que ela ia morrer. Então essa é a história. Real, verdadeira, claro, bastante romanceada. Esses detalhes dele com a espada e ela dizendo adieu Marie. Foi o poeta que criou, não se sabe como foi na realidade. Sabe-se que ela tentou matar, não conseguiu, e ela foi quem morreu, né? Teve que beber o próprio veneno, né? Nem se sabe ao certo se é veneno, só se sabe de alguma maneira ela quis matar e acabou sendo matada. Mas, na mesma época, um poeta escreveu, né, essa história toda, o ano 573, e em cima do poema feito por ele, surgiu a música no início, pois ao longo do tempo a música foi modificando, em cada lugar modificava diferente, cada região da Itália criou uma forma diferente, ela se espalhou pela França e pela Espanha, onde surgiram formas diferentes, tá? E aqui na migração italiana vieram várias formas diferentes, que aqui formaram outras ainda, só que agora a gente quase não ouve, né? Eu até queria ter uma boa gravação de Dona Lombarda daqui da nossa região, e não achei nenhuma, tem gravações, mas muito assim artesanais, tá? Justo num canto tão tradicional, outros têm muitas boas gravações feitas por aqui, dos nossos cantos, e das formas nossas de Dona Lombarda, não tem nenhuma boa gravação por aqui. Então, por isso, vou apresentar três formas gravadas na Itália, para vocês verem as diferenças que tem de cada região para o mesmo canto. Claro, um canto de mais de 1.400 anos, ele gerou várias maneiras diferentes de cantar. Então, a primeira que eu quero que vocês escutem, é um coral da região norte da Itália, da Lombardia, e Cantori da Vermei é o nome deles. Então, é uma versão parecida com uma que eu cantava quando era guri aqui em Serafina, claro que eu sabia cantar ainda, né? Parecida com uma versão cantada aqui em Serafina, mas parecida não é a mesma, né? Como digo, as formas cantadas aqui na Serra Gaúcha já são próprias, diferentes da Itália. Mas vamos ouvir então aí Cantori da Vermei com Dona Lombarda. Bonito, né? São canto assim, um vocal parecido com o que você faz por aqui, né? Mas eu falei que havia bastante formas diferentes, selecionei mais uma, por uma cantora então que se apaixonou por essa música, e ela fez uma gravação com instrumentos da Idade Média, com instrumentos de 1000 anos atrás, claro, feitos agora a partir das informações que se tinha de como eles eram, né? E então chama-se Caterina Bueno, uma cantora que já faleceu há bastante anos, e ela gravou então uma preciosidade num canto de uma versão, por nova que seja, também tem 1000 anos, essa aqui também, a mais antiga, como eu falei, tem 1400 anos, né? Mais 1400 anos. Então essa, todas elas têm mais de 1000 anos. Essa gravação é novíssima, feita em cima da música antiguíssima, tá? Então vamos ouvir Dona Lombarda por Caterina Bueno, com um modelo que você tocava 1000 anos atrás.
Donna lombarda, perché non ami? Perché ho mari? Perché ho mari?
Se c'hai marito, farlo morire. Se c'hai marito, farlo morire. Ti insegnerò.
Laggiù nell'orto del signor padre, laggiù nell'orto del signor padre, che c'è un serpente, che c'è un serpente. Piglia la testa di quel serpente, piglia la testa di quel serpente, le sala ben, le sala ben. Quando l'avrai bella e testata, quando l'avrai bella e testata, dagliela a me, dagliela a me.
Interessante isso, né? Bem diferente da outra. Pois agora nós vamos ver uma terceira forma, também gravada na Itália, no Vêneto. E quem gravou essa aqui foi Sérgio Endrigo, o grande, famoso, conhecido cantor Sérgio Endrigo. E vocês vão ver também que ela é bastante diferente das outras duas, né? E trata-se originalmente do mesmo canto, que os anos foram mudando em cada região e dando as versões, né? E que é isso que eu estou provocando a turma, para ver que versões ainda se canta aqui em Serafina e ver quem é que sabe pedaços, pelo menos, para cantar para nós e gravar. Então nós vamos, assim, para terminar o assunto, ouvir essa forma de Dona Lombarda, cantada por Sérgio Endrigo. E eu já me despeço, já desejo uma boa quinta-feira e um bom fim de semana que está para vir. Então vamos ver essa terceira variante, mas tem inúmeras variantes na Itália, né? Tem inúmeras variantes aqui, diferentes, tá? Só desse canto tem um monte de variantes, Dona Lombarda. Aliás, de cada canto que temos aqui, tem bastante variedades. A nossa é uma riqueza que se guardou em canto tradicional aqui, uma pena que está se perdendo em larga escala. Mas vamos ouvir Sérgio Endrigo, então, cantando para nós, Dona Lombarda.
Seguo il mare amata. Oh che peccato, oh che peccato, oh che peccato.